No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio.
Olá, boa tarde. Está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, dia 27 de novembro, é o dia de doar. Campanha que promove a solidariedade e a cultura de doação no Brasil. Para conversar sobre esse assunto, nós trouxemos o João Paulo Vergueiro, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a APCR, entidade que organiza o Dia de Doar no Brasil. Também temos o Alexandre Munch, que é superintendente da Fundação Dorina Novil para Cegos, que promove a inclusão social para pessoas cegas ou de baixa visão. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Estamos aqui no Dia de Doar, que é fundamental para a sociedade se conscientizar e colaborar.
Qual foi a última vez que você doou?
Eu doei na esquina, agora há pouco, vindo para cá.
Aqui é difícil você não doar aqui na Vida Paulista, né? Tem cada esquina, tem várias pessoas pedindo. Mas é importante que a gente mude essa cultura do brasileiro, né?
Sem dúvida,
alguns tempos atrás tinha muita resistência em relação a isso.
As pessoas têm aquela desculpa que quem tem que cuidar disso é o Estado, eu não tenho obrigação nenhuma com isso. E não é verdade, né?
No fundo, vocês estão ouvindo Chico Buarque, Gente Humilde, a música composta por Garoto, com contribuição de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Mostra a vida simples do povo brasileiro. Povo que luta, trabalha, mora no subúrbio e não tem com quem contar. Muito bem, boa tarde, João Paulo.
Boa tarde, Joel, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Você chegou com uma energia muito boa aqui nos estúdios da Trianon para conversarmos sobre o Dia do Ar. É exitosa essa campanha?
É exitosa e não para de crescer, né, Joel? Porque doar faz bem, doar é gostoso, a gente transforma o mundo, a gente transforma as pessoas, a gente ajuda as organizações que promovem o desenvolvimento do país. Então, você fazer uma campanha, e que o mais gostoso não é uma campanha nem centralizada, cada um faz o seu dia de doar e a gente vê a ideia se espalhar pelo país, é muito bom.
Ô João, eu tenho aqui um relatório do ranking global de solidariedade. O Brasil ficou menos solidário esse ano. O país saiu da posição 75 e foi para 122 no ranking geral, que é composto por 144 países. Você acha que a crise contribuiu para isso?
A crise contribui. Agora, se a gente considerar que o Brasil também alcançou a sua melhor posição durante a crise, 2 anos atrás, a gente percebe que tem vários outros fatores que influenciam. Fato é que exemplos como o Dia de Doar, que não é a única campanha de incentivo à doação no país, exemplos como esses reforçam na população a ideia de que ser cidadão não é só votar, não é só escrever textão no Facebook ou mandar mensagem no WhatsApp. É também financiar as causas que a gente acredita. Então é óbvio que é muito ruim ter uma posição no ranking como essa, mas a gente está trabalhando para mudar.
Como é que estimular que o brasileiro tenha um olhar generoso para o seu próximo e contribua para que com projetos sociais que valorizem os direitos humanos, por exemplo, uma melhor educação?
Uma das várias coisas que a gente tem que fazer é superar um pouco a ideia, né, que o nosso colega colocou logo aqui no início, de que a gente vai ter uma sociedade melhor só dependente do Estado. Não é o Estado que faz um país melhor, né? Em nenhum lugar do mundo, nenhuma democracia do mundo é dependente só do Estado. Um país forte, justo, solidário, um país igual para todos, depende também de uma sociedade civil forte, de uma sociedade civil organizada, de uma sociedade civil que é financiada pela própria sociedade civil e não dependente do Estado. E quando isso acontecer, quer dizer, ao invés de ter 10, 20, 30 milhões de pessoas que doam talvez uma vez por ano, a gente tiver 100 milhões de brasileiros, 150 milhões de brasileiros financiando as suas ONGs, a gente vai ter financiamento para direitos humanos, para minorias, para questões de gênero, para tudo que é tipo de causa. Porque quando você tem uma base pequena, é óbvio que é mais difícil para aquelas causas que chamam menos atenção, ainda que deveriam também chamar bastante.
Muito bem, um outro nosso convidado no programa de hoje é o Alexandre Mucchi, que é superintendente da Fundação Dorina Novil. Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, Joel. Obrigado a todos os ouvintes, aos colegas aqui que estão comigo. É um prazer estar aqui com vocês.
Você acredita também que esse gesto de doar tem uma dimensão maior que, segundo o João apresentou, que é a sociedade civil se organizando, olhando melhor para as questões sociais do país?
Com toda certeza. Acho que o João já enfatizou bastante. Ainda falta muito para a gente, para a população brasileira doar, mas nós estamos crescendo anualmente. Eu não tenho a menor dúvida que é um processo diário, certo, de doação, mas a data de hoje faz toda a diferença, porque ela já está no nosso universo, já está na cabeça das pessoas que a gente precisa doar e que a nossa doação faz a diferença. E muito, no caso da Fundação para as Pessoas com Deficiência Visual, mas para muitas outras organizações que estão aí hoje nesse dia trabalhando para fortalecer o dia de doar.
Historicamente vocês fazem um ótimo trabalho para a inclusão social dos cegos no país, já vem da década passada, né? E esse dia de doar, ele contribui muito para que vocês continuem desenvolvendo seus projetos.
Com toda certeza, a Fundação já tem quase 73 anos e o dia de doar contribui porque são várias formas de doar, não é? Nós não estamos falando só da doação financeira, nós estamos falando da doação do voluntário, certo? Da doação da influência nas redes sociais, certo? Nas doações para o imposto de renda. Então tem várias formas de doação. Então não é a doação financeira. Óbvio que é importante a doação financeira, porque a gente precisa dela para a sustentabilidade de todas as ONGs. Mas temos outras formas de doações. O voluntário, a Fundação Dorina começou com os voluntários há quase 73 anos.
Muito bem, participe via perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem. Eu fiquei muito impressionado já há alguns anos aquele trabalho que vocês fizeram na Pinacoteca. Aquela acessibilidade, né? Para que o cego tenha nos quadros, né? Na arte em geral. Custou muito aquele projeto, caro?
Assim, a questão da acessibilidade hoje, não só nos museus, mas na época da Pinacoteca, hoje engloba a Lei Brasileira de Inclusão. Então, todo o museu, toda obra, teatro, tem que ter acessibilidade. Então, a questão nossa, a gente fala, não é a questão só financeira, mas é a questão de que a pessoa com deficiência visual...
Tem um direito, né?
É um direito, isso. Ela pode ir no teatro, certo? No museu, e vai ter lá o piso tátil, vai ter a descrição do quadro, certo? Se tem a questão do áudio, ele vai poder também contribuir escutando o áudio durante a passagem pelo museu. Então, a questão financeira não é a parte mais importante, é a questão do direito. E a LBI traz isso muito, muito fortemente, a Lei Brasileira de Inclusão.
Isso é fundamental, é uma boa lembrança sua. Espero que isso se estenda para o MASP e outros museus de São Paulo.
Com toda certeza. A Fundação faz esse trabalho diariamente, então nós estamos com muitas peças com audiodescrição, que é muito interessante. Ainda falta, são dias específicos, nós estamos trabalhando que audiodescrição nas peças de teatro ficam em todas as sessões, não só nas sessões com acessibilidade. Porque assim, a pessoa com deficiência visual, eu levantei hoje, quero ir na peça de teatro, ela não precisa olhar se vai ter audiodescrição ou não. Ela vai, é o direito dela, certo?
Isso a gente... E no caso da Pinacoteca, ela já sabe que tem.
Ela já sabe que tem e ela pode ir a qualquer momento. Isso é um grande diferencial da Pinacoteca.
Muito bem, João, nem todas as organizações de interesse da sociedade civil têm a estrutura de uma Dorina Novil e já é conhecida pelos trabalhos realizados. Existe muita organização pequena que depende, né, de doações, não só como o Alexandre mencionou, recursos humanos, o tempo é fundamental, né, para se realizar o projeto. E que se diria para essas pequenas organizações que dependem muito, né, da doação para a sobrevivência dos seus projetos?
Vamos começar, Joel, para te responder, pelo que é mais gostoso, né? O que eu sou apaixonado, um dos motivos de eu ser apaixonado pela doação e pelo terceiro setor, é que no nosso setor, a doação, até mais, e aí eu vou, me permita utilizar a palavra que você citou, mais do que a sobrevivência, a doação é o que garante a nossa sustentabilidade financeira. Porque a gente não fala que o governo sobrevive com impostos, né? E todo mundo está acostumado a saber que as empresas também se financiam vendendo produtos e prestando serviços. E no terceiro setor, o que dá a nossa independência, o que dá a nossa capacidade de gerar impacto é a doação. Porque a doação é o recurso que cabe a todo mundo. Não é toda organização que tem capacidade de ter um negócio de impacto social, vender produto. Mas toda ONG, aí eu vou falar ONG, organização da sociedade civil, a entidade, o nome que o nosso ouvinte achar mais fácil de entender, não importa, desde que tenha uma causa, isso que faz a diferença. Para o terceiro setor, para as ONGs, a doação é o que garante a independência delas. E mesmo aquelas pequenininhas, eu já vi muito isso com o Dia de Doar, né? Mesmo aquelas pequenininhas podem usar uma campanha como o Dia de Doar, que está pronta para elas, se elas quiserem, e ir para as ruas, ir para as mídias sociais, fazer campanha de captação de recursos online, fazer evento, fazer bazar, fazer jantar. Isso está acontecendo pelo país inteiro. E aos poucos, até as organizações pequenas que não têm a estrutura da fundação e de várias outras organizações grandes, mesmo as organizações pequenas começam a pegar esse hábito, essa cultura de pedir a doação de forma organizada. Porque o que a gente não pode fazer é o pedido pelo pedido, é o famoso passar o pires. O que a gente tem que fazer para garantir que a nossa organização tem impacto é estruturar esse pedido de doação de forma organizada. É o que a gente chama de captação de recursos.
Muito bem, lembrando que o terceiro setor é formado por 60% do terceiro setor é formado por pequenas e médias entidades de interesse social. Essas organizações atuam com uma série de dificuldades, mas existem uns pré-requisitos para você chegar e pedir uma doação. Eu vou começar com um deles que eu acho que é fundamental, que é a transparência. Você que captou recursos no ano passado, na campanha passada, o que você fez com ele? Contou isso para as pessoas? Isso é fundamental, né, João?
É fundamental, é o retorno, né? A doação é confiança, porque diferente do imposto que a gente é obrigado a pagar ou de um serviço que a gente ganha algo em contrapartida, na verdade a gente paga algo em contrapartida, a doação a gente não recebe nada diretamente, a não ser, é claro, saber que está fazendo bem. Então a organização ela tem a responsabilidade ética e moral para com o seu doador de ser transparente. Isso significa fazer relatório de atividades, mandar informativos permanentes, publicar os seus números no site, quer dizer, na sua própria página no Facebook, manter esse contato com o seu doador.
Muito bem, como a Dorina Nubio faz em relação à transparência?
É, bom que o João falou aqui, é o expert, e nós estamos seguindo as recomendações. Sim, nós temos os nossos números, os nossos projetos no nosso site, temos nosso relatório de atividades, que depois eu te entrego um aqui, Joel. Então, isso a gente faz anualmente, porque, como o João disse, o doador precisa saber onde nós estamos investindo o recurso que ele deu, independente do valor, certo? Nós estamos falando, tem pessoas que dão um valor pequeno, outros que dão outros valores bem maiores, mas independe. A questão é a doação e o impacto que essa doação está fazendo no trabalho da fundação e no trabalho da inclusão da pessoa com deficiência visual. E a transparência é essencial para o nosso trabalho, mas eu digo nosso porque da fundação e de todas as outras ONGs. Eu acho que é um trabalho diário da importância de ter todos os dados, o projeto, é um impacto social que nós estamos falando. Então a gente tem que ter isso claro para o doador.
Muito bem, só no Brasil existem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. A fonte é o Censo do IBGE de 2010. Cerca de 36 milhões de pessoas no mundo são cegas e outras 217 milhões têm baixa visão. Estima-se que até 2050, 703 milhões de pessoas com deficiência visual no mundo.
É um número muito alto. No Brasil, nós temos um estudo que saiu no começo do ano de que o vírus da Zika também pode trazer alguns problemas oculares para as crianças que nasceram com o vírus. Então, tende a aumentar o número, certo? E aí, por isso, a importância do trabalho da fundação, mas de outras organizações que trabalham com a pessoa com deficiência
visual.
Muito
bem, nós vamos fazer uma pausa nessa entrevista para ouvir a matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, mas a gente volta para dizer se as políticas públicas são importantes nesse processo para evitar, né, que o número de pessoas que adquirem, sobretudo as pessoas da população de baixa renda. Mas agora, a matéria da ONU News fala registra que mais de 12 milhões de violações graves contra contra crianças em conflito na Síria. Olha, quando a grande mídia esquece, a Síria está em guerra ainda.
Sim, continua. Né?
As pessoas estão morrendo lá, estão passando dificuldades, e sobretudo as crianças. Mas nós vamos ver os dados desta matéria com a Daniela Gross, direto de Nova York.
As Nações Unidas lançaram o segundo relatório do secretário-geral sobre as crianças e conflito armado na Síria, que apresenta violações graves cometidas contra meninos e meninas entre 16 de novembro de 2013 e junho de 2018. O documento conclui que as partes envolvidas no conflito no país demonstraram um desrespeito evidente pela vida e pelos direitos fundamentais das crianças. No período analisado, as Nações Unidas verificaram 12.537 violações graves contra o grupo. Ao todo, foram apuradas 3.891 mortes infantis e outras 3.448 crianças feridas. Para a ONU, estes números demonstram um aumento contínuo e significativo durante os quase 5 anos que foram avaliados no documento. De acordo com o relatório, algumas das vítimas teriam sido o resultado de armas inerentemente indiscriminadas ou desproporcionais, como bombas de barril ou munições de fragmentação. Outras crianças teriam enfrentado mortes horríveis por apedrejamento, crucificação ou outras táticas brutais. O recrutamento e uso de crianças no conflito foi a segunda violação mais prevalecente, com 3.377 casos verificados. Cerca de 25% das vítimas nesta situação tinham menos que 15 anos de idade e o mais jovem tinha 4. A maioria destas crianças, 80% delas, foi usada em posições de combate por mais de 90 facções de grupos armados não estatais, forças do governo sírio e milícias pró-governo. A representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflito Armado, Virginia Gamba, disse que o relatório descreve uma violência profundamente perturbadora contra crianças, cometida num clima de impunidade generalizada. A representante acrescentou que o documento também traz evidência adicional de que já é mais do que tempo para que as crianças da Síria tenham a oportunidade de viver em paz. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Ô Frank, como lutar contra esse tipo de cegueira, que é a indiferença, a crueldade do ser humano?
Essa, posso dizer que é a pior falta de visão que há no mundo, né? As pessoas não terem a clareza de que ao combater, ao destruir o seu semelhante, está destruindo a sua própria vida, né? Não é só o outro que está sendo discutido, está sendo destruído. E eu quero aproveitar também para informar que, para você que nos ouve aqui no Observatório Terceiro Setor, que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira a partir das 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. E se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
nós não vamos nos dispersar. Juntos é tão bom saber que passado o tormento será nosso esse chão.
Ao som da música Nordeste já chega de mágoa, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, falando sobre o Dia de Doar, com João Paulo Vergueiro, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR, e Alexandre Munch, da Fundação Dorina Novil. Nesta música, que foi gravada em 1985, diversos nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Rita Lee, Tim Maia, Gonzaguinha, Milton Nascimento, que vocês começaram a ouvir, e muitos outros, se juntaram para gravar Chega de Mágoa no projeto Nordeste Já. Esse supergrupo brasileiro tinha intenção de agarrar fundos para ajudar a combater a seca do Nordeste.
Raça valente, gente sofrida. Vamos pra vida.
Te quero terra pra plantar.
Te quero terra.
Te quero casa pra morar. Te quero rede.
Depois da chuva, sol.
Muito bom. Nós estamos aguardando uma outra iniciativa que vários artistas também participem, não só para arrecadar fundos para o Nordeste, mas também participe da campanha de doar. Agora nós vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lencioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. Campanha incentiva pessoas a compartilharem histórias de doação. A campanha Minha História de Doação tem como intuito inspirar outras pessoas a doarem. Com isso, um site foi criado para que pessoas que já doaram compartilhem suas experiências de doação. Aqueles que desejarem ler as histórias ou contribuir com a campanha, basta acessar www.minhahistoriadedoação.org.br. Neste primeiro momento, a campanha tem como meta 100 histórias. Para acompanhar outras notícias do terceiro setor e do mundo, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Nós não vamos nos dispersar. Juntos é tão bom saber. E passado o tormento.
É, João, é essa palavra que está sendo usada na música. Nós não vamos nos dispersar. É para que a sociedade civil se organize e rume, né, no caminho da solidariedade.
Todo mundo tem uma causa, né, João? Pelo menos uma. Todo mundo tem aquilo que faz querer mudar o mundo, ter uma sociedade melhor. E é isso que é doar, é você se empoderar da sua causa e financiar quem está fazendo um trabalho bom nisso.
É isso mesmo, né, Alexandre?
Com toda certeza. Acho que acho que essa é a causa, né, que nos move, certo? E na fundação nós temos a questão da pessoa com deficiência visual, a dificuldade de inclusão na sociedade e essa causa que fez a dona Dorina fundar a fundação há 73 anos e diariamente a gente está trabalhando lá com as pessoas com deficiência visual, desde a idade que nasce, as crianças que nascem com alguma cegueira, até os idosos.
Em síntese, são essas várias causas que a campanha pretende reunir os seres humanos, né, os brasileiros, para que eles tomem consciência, né, da nossa realidade.
É, a gente quer que seja um hábito, né? Seja algo cultural, que venha da família, que venha nas escolas, que venha nas empresas, a importância de doar para transformar a sociedade. Então, o Dia de Doar é só uma semente que a gente está plantando para mudar.
Falando no Dia de Doar, nós já estamos no nosso estúdio, chegou já uns 5 minutos o Rodolfo Fischer, que vai falar sobre a primeira doação do Bill Gates. Boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Frank. Boa tarde, convidados, ouvintes. É isso mesmo, Joel. Vou falar um pouquinho sobre qual é a primeira doação do Bill Gates.
Foi a primeira e única ou continua doando?
Não, foi a primeira. Aliás, até pegar um pouco o gancho do João, que é o exemplo da família. Eu acredito que no caso do Bill Gates foi exatamente isso que aconteceu, porque o pai e a mãe do Bill Gates eram umas são umas pessoas, que a mãe já faleceu no caso, né? Mas eram muito envolvidos em filantropia, em ajuda. E então eu vou comentar rapidamente o que aconteceu com o Bill Gates no início. O Bill Gates comentou num evento que a primeira doação que ele fez foi a língua dele. Por quê? Como assim, né? Nos Estados Unidos, como vocês devem saber, alguns sabem, que o envelope você tem que umedecer para fechar, é a mesma coisa que o selo. Então os pais faziam muitas solicitações de doações para as causas deles, e tinha muita correspondência para ser envelopada. E o Bill Gates, ele fechava os envelopes com a língua. Então os pais faziam as cartas e ele ia lacrando e colocando o selo nos envelopes para poder ajudar a família. Mas no caso do Bill Gates, eu acho que o exemplo maior foram os pais. Eu acho que a família tem que dar o exemplo.
Na verdade, vocês estão citando a família, mas o que se propõe, João e Alexandre e Rodolfo, é uma mudança cultural. Eu me lembro que ele citou os Estados Unidos, as pessoas que casam, as pessoas que fazem aniversário, já não pedem mais presentes, mas pedem uma doação para a organização que ela mais aprecia, que ela está ligada como voluntária. E essa mudança cultural começou muito tímida no Brasil, mas a esperança é que ela se desenvolva, né?
É, eu fiz isso no meu aniversário esse ano. Eu pedi doação para uma organização que chama Kibonoe, que até já esteve aqui com vocês no observatório. E para cada um, eu tive paciência, para cada um que me dava parabéns no Facebook, eu respondia: obrigado, estou feliz e vou ficar mais feliz se doar para Kibo. E a gente arrecadou R$1.400 em doação, 8%, né? Eu medi a taxa de retorno dos meus amigos, 8% de retorno de todo mundo que eu pedi. Está começando, já tem tecnologia para isso hoje em dia, tem sistema, tem ferramentas, tem estrutura de comunicação. A gente chega lá, a gente tem que transformar a cultura do brasileiro, mas a gente chega lá sim.
Que boa dica você deu, viu? No meu próximo aniversário eu já fiz, mas no ano que vem eu vou pedir uma doação para organizações que eu conheço e que realizam um bom trabalho. É, Franklin?
Então, e nós estamos aqui já recebendo as primeiras perguntas dos nossos e das nossas ouvintes. Nós temos aqui uma questão que foi enviada pelo Mário Augusto da Vila Santa Catarina. Obrigado, Mário, pela sua colaboração. E ele pergunta: quem criou o Dia de Doar e por quê?
Vamos lá. O Dia de Doar surgiu primeiro nos Estados Unidos, em 2012, em uma organização chamada 92Y. É uma organização comunitária de Nova York que os seus líderes falaram assim: puxa, a gente atende a comunidade, mas a gente podia, com a nossa energia, fazer a transformação do mundo também. E eles foram no embalo de algo que no Brasil não é comemorado, que é o Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving. E no dia seguinte, lá nos Estados Unidos, tem a Black Friday, que não era tão comemorada antigamente, mas agora no Brasil é uma loucura, né? Não vou nem entrar no mérito. Mas todo mundo já conhece a sexta-feira Black Friday. Nos Estados Unidos, a segunda-feira eles chamam de Cyber Monday, porque a Black Friday, de origem, é um dia de compra na loja física, e a Cyber Monday seria um dia de compra na loja online. Black Friday, sexta; Monday, segunda. Eles falaram: puxa, a gente pega toda essa energia, primeiro da confraternização, depois o consumo, por que que a gente não pode incentivar a doação também? E criaram esse jogo de palavras, que em inglês é Giving Tuesday, ou terça-feira da doação. Surgiu nos Estados Unidos em 2012, e em 2013 a gente já estava fazendo no Brasil, porque é óbvio, era uma ideia bacana, uma campanha descentralizada. É um movimento, na verdade. Só que não fazia sentido pra gente manter o nome. Seria americanizado demais, e o brasileiro não ia entender o que seria Giving Tuesday. E a gente não tem a capacidade de fazer uma campanha do tamanho do Black Friday, né? E também não fazia sentido traduzir como terça-feira da doação. A gente achou que ficaria um pouquinho piegas. Então nós demos esse nome, Dia de Doar. Cada lugar do mundo tem o seu nome. Hoje a campanha está em mais de 50 países, à exceção da Índia, que é celebrada em outubro, na semana de Gandhi. Ela é em todo mundo celebrada hoje, cada um com o seu nome, com a sua característica. E no Brasil a gente faz desde 2013, e oficialmente, na verdade, desde 2014, nesse grande movimento.
A grande sugestão é que no ano que vem, João, uma delas, né? Terão várias, depois que ser feita a autocrítica de com a campanha, me parece que ela está indo muito bem, é de que se colhe no Black Friday, né? Você consuma 10, mas doe 2.
Né? Tem algumas, como o Dia de Doar é uma campanha livre, quer dizer, a gente dá uma sugestão de campanha, mas cada um faz a sua. Eu vi vários exemplos hoje de organizações que divulgaram isso. É, né, a Black Friday você já consumiu, agora vai lá e faça uma doação. Várias organizações fizeram essa estratégia com muito sucesso.
Legal.
Posso só colocar, claro, um item, que é uma coisa muito interessante, porque o Black Friday você consome. E, obviamente, você tem que fazer a doação daquilo que você tinha usado, né? E é um sentido muito interessante. Então, você troca o teu guarda-roupa, né? Você troca as tuas coisas, né?
Franklin.
Uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E em 2017, atingimos mais de 3 milhões de pessoas. E mais de 300 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Se eu pudesse, eu dava um toque em meu destino. Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão. E nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Não aprendi as maldades que essa vida tem. Mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funabem, onde foi minha morada desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. Seria eu um intelectual, mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal, muitos me chamam pivete, mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse, eu não seria um problema social.
Muito bem, tá aí. Com o seu Jorge ao fundo, nós estamos tocando a sua música Problema Social. A canção tem uma letra na primeira pessoa, na qual o homem diz ter um problema social, mas que se ele tivesse oportunidade, não seria. A canção se torna mais marcante por ser interpretada por seu Jorge, um homem negro, de família pobre, que sentiu na pele o que é a pobreza.
Que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Nenhum bom menino que vendeu limão.
Muito bem, agora vamos falar de cultura.
Falando em cultura.
Eu tenho uma questão de manter a mente quieta, a espinheta, meu coração tranquilo. Eu tenho uma questão de manter a mente quieta, a espinheta, meu coração tranquilo.
As novidades da semana com Frank Valverde.
Sim, ao som de Coração Tranquilo, de Walter Franco, uma música muito apropriada para os dias que nós estamos vivendo. É, né? Uma questão de manter a mente quieta, a espinha erecta e o coração tranquilo.
Nossa, você resgatou Walter Franco.
Walter Franco, grande Walter Franco, né? É... Que ainda continua fazendo shows, né, por aí. Realmente é um grande compositor.
Ah, ele era conhecido, a cabeça, né? Era uma grande música dele.
Cabeça, né? Cabeça, é, a Vela, né, aquela outra música. Tem uma série de músicas. Ele tem, nos anos 70, ele lançou um disco, acho que 74, 75. Que é um disco fantástico, que está inclusive tem essa música do Coração Tranquilo. E a nossa dica de hoje é Lazar Segal, Ensaio sobre a Cor, uma exposição que acontece lá no Sesc 24 de maio e que mostra uma panorâmica da obra do artista lituano que concentrou boa parte de sua vida aqui no Brasil. Essa exposição nos leva por um passeio pelo universo de cores da obra do Lazar Segal. Nela encontramos angústia, a cor e emoção, sob o signo dos trópicos, a paleta nacional, compaixão, a não cor, introspecção, a cor Segal. São pinturas que vão desde 1910 até 1957, que foi o ano que o Lazar Segal morreu. Na sala de exposição ainda é possível você assistir um audiovisual no qual passa toda a riqueza de cores da obra do Lazar Segal e mostra sua criatividade em meio século de pintura. Além das obras do Lazar Segal, fazendo um diálogo com suas telas, nós encontramos ainda obras da Anita Malfatti, Cândido Portinari, Milton da Costa e Tarsila do Amaral. Há também, além dos quadros, há um material fotográfico e troca de correspondências do Lazar Segal com o Mário de Andrade, com o Kandinsky e uma série de outros artistas do século XX. A exposição tem curadoria da Maria Alice Millet e acontece no Sesc 24 de maio, Rua 24 de maio, 109, no centro. A exposição fica até o dia 5 de março do ano que vem, a entrada é gratuita. Eu tenho uma breve dica aqui para vocês que gostam de livro. Você que o Joel gosta de livro.
Muito.
Né? Então, Joel, você já foi na festa do livro que acontece anualmente na USP?
Olha, eu fui no ano retrasado.
Retrasado. Então, se você quiser aproveitar, a partir de amanhã começará das 9 às 21 horas, né? Dia 28, 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, a 20ª festa do livro na USP. Os descontos são excelentes, né? Até uma boa
já
dica.
Comprei.
Eu vou fazer, o que eu vou fazer, fiz no ano passado, muitos dos presentes de Natal eu vou lá e já compro livros, né? Principalmente para meus filhos, sobrinhos, sobrinhas, né? Já garanto o presente de Natal nessa feira, que tem um desconto fantástico. Fica na USP, na Avenida Professor Melo Moraes, Travessa C, Cidade Universitária.
Uma boa dica do Lazar Segal. Você que é um artista, um poeta, se fosse as cores, sobre as cores, a generosidade, que cor teria?
A generosidade? Olha só. Acho que ela seria branca.
Te peguei agora.
Não,
branca.
Seria branca.
Seria branca.
Branca,
né?
Da paz.
A branca da paz. Pensou alguma vez escrever um poema sobre as cores?
Sobre as cores? Olha, eu já usei muitas cores no poesia visual, né? Agora, especificamente sobre cores, eu tenho até um projeto de um poema, né? Que seria um arco-íris, mas quadrado, uma série de cores assim convergendo e tal.
Quando você concluir, vamos colocar essa poesia inédita aqui no Observatório.
Perfeito.
Vamos continuar nossa conversa com os nossos dois convidados. Você chegou, como já disse, aqui nos nossos estúdios, feliz, né? Alguma novidade que aconteceu nessa campanha em relação à campanha do ano passado, João?
A gente tem algumas novidades, Joel. Primeiro, cada vez maior a adesão de cidades na campanha do Dia de Doar. Então a gente tem Doa Gramado, Doa Sorocaba, Doa Limeira, Doa Caicó, Doa Salvador, Doa Maringá, Doa Pira, que é de Piracicaba, e várias outras cidades que estão aderindo, não só criando leis municipais, que é uma formalidade, mas constituindo as suas próprias campanhas. A gente teve casos muito interessantes, como em Santa Catarina, que uma rede de shoppings, que tem lá 5, 6 shoppings, um por cidade da região, cada shopping aderiu ao Dia de Doar e escolheu uma organização e uma causa, e está hoje promovendo o Dia de Doar. Outra, algo que eu vi bastante acontecer esse ano, que não acontecia antes, são as empresas, as lojas. Os restaurantes, por exemplo, doando parte da renda de um produto para alguma organização no dia de hoje. Tem uma empresa que está doando o valor da tatuagem. É um tatuador que está doando metade da tatuagem, do valor da tatuagem, para uma organização escolhida. Então esses movimentos são nacionais. A gente não consegue controlar, naturalmente, mas a gente tem visto várias coisas diferentes e muito interessantes acontecerem.
Que legal. E A campanha da Dorina é: você pode dar visibilidade para o que importa. Doe sua influência em prol da inclusão de pessoas com deficiência visual. Compartilhe nossa causa em suas redes sociais. Dia de doar, doe pela inclusão.
Sim, essa é uma das nossas campanhas para o Dia de Doar. A gente, através das suas redes sociais, se compartilhar o nosso conteúdo, as nossas plataformas de captação, é uma forma de divulgar o trabalho da Fundação para o maior número de pessoas.
Esse não é o primeiro ano, né, Alexandre? Em relação ao ano passado, quando vocês fizeram um balanço, o que mais você se surpreendeu?
Esse ano, você diz, em relação...
Esse ano em relação ao ano
passado.
Olha,
eu acho que, com toda certeza, já está entrando na mente do brasileiro o dia de doar, certo? Aos poucos, cada vez, as pessoas já sabem o que é o dia de doar, certo? E aí isso faz uma diferença. Essa é a importância que a gente acredita em relação ao ano passado para esse ano. Muito mais nas mídias sociais, Facebook, assim, realmente... Tem uma grande abrangência nacional que não tinha nos anos anteriores. Eu acredito que nós vamos, esse ano, superar todas as estimativas.
Que bom, Alexandre. Tenho uma boa notícia. Agora, chegando mais perguntas.
Sim, nós recebemos uma pergunta aqui da Maria Cristina de Cerqueira César. Obrigado, Maria Cristina, pela sua colaboração. Ela pergunta: o que se pode doar no dia de doar?
Tudo, né?
Tudo.
Então, pode entrar no site da Dorina e fazer uma doação financeira. Pode escolher uma organização do bairro e fazer uma doação de um produto, desde que a organização precise daquilo. É sempre importante dizer que a gente tem que doar aquilo que a organização precisa. Não é chegar para a organização e falar: eu tenho uma cama, eu tenho uma trouxa de roupas, ser obrigado a aceitar. Não é assim que funciona. Mas a gente pode doar tudo. É importante considerar, eu sempre reforço isso, que as organizações se financiam com a doação. Então, quem não tem tempo, não tem produto e pode doar dinheiro, hoje em dia está super fácil doar no cartão de crédito, doar no site, mas não é a única forma de contribuir. Tem gente doando tempo, tem gente doando o seu conhecimento, tem organizações que estão cortando o cabelo de moradores de rua, que estão doando ração para cachorros. Tem uma campanha que eu sou apaixonado por essa campanha: doe medicamentos hiperproteicos. É uma ONG que está pedindo doação de medicamentos hiperproteicos, que eu nem sei o que são, mas tem um público específico do país que precisa desse tipo de medicação. Então, você pode doar de tudo.
Olha, então vamos apelar para a originalidade, Frank. No próximo ano nós vamos entrar na campanha e pedir uma doação. Doe o espaço do seu tempo para ouvir as histórias que o Observatório do Terceiro Setor conta aqui semanalmente, às terças e quintas-feiras.
Maravilha. E tem mais uma questão aqui que foi enviada pelo nosso ouvinte, Carlos Augusto. Ele mora lá em Taboão da Serra, cidade próxima aqui de São Paulo. Obrigado, Carlos Augusto, pela sua colaboração. Ele pergunta: como é contabilizado o resultado do dia de doar? E como é que é feita a divisão dessa doação?
Importante também informar, né, esclarecer, nós que organizamos o Dia de Doar, a ABCR, a nossa parceira que é o Amigo do Mundo, e todas as outras empresas que doaram também para fazer essa campanha, nós não recebemos essa doação que nós estamos estimulando. É cada organização, cada ONG que pede e recebe a sua doação. Isso é muito gostoso, porque torna o doador, deixa o doador mais perto da organização, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande, porque como é que a gente contabiliza? Como é que a gente sabe o resultado? Então, nós temos alguns indicadores. Nós estamos acompanhando as mídias sociais, então eu vou saber o impacto disso nas mídias sociais. Existem algumas plataformas que agregam a doação com as quais a gente conversa: a Abrace o Brasil, a Trekmob, juntos.com.você. Então nós vamos perguntar a eles quanto que foi doado no dia de doar, e a gente solta uma pesquisa para que as organizações respondam dizendo quanto que elas receberam em doação. E a gente soma tudo e a gente divulga esse resultado no infográfico no começo do ano que vem. Agora, a gente sabe que o ano passado nós estimamos em R$700 mil. Não é nada perto do que realmente é doado, porque a gente não consegue controlar. A campanha
não dá para mensurar tudo.
Não, né? Dá para mensurar tudo. Nem nos Estados Unidos, que esse ano passado foram US$170 milhões, nem lá dá para mensurar tudo.
E mais uma questãozinha aqui chegando, que de certa forma complementa ou estende a questão que foi respondida agora há pouco. A Roberta França, lá da Pompeia, obrigado, Roberta. Como eu sei o que estão precisando para doar? Tem algum site que mostra todos os envolvidos, todos aqueles que pedem doação?
A gente quer que cada vez mais no futuro todos os brasileiros recebam pelo menos um pedido de doação no Dia de Doar. A gente sabe que ainda leva um tempinho para isso. Então, como é que ele fica sabendo? Hoje, eu posso, por exemplo, indicar algumas plataformas, alguns sites, que tem lá uma dezena de organizações pedindo doação. Uma é a campanha Abrace o Brasil, uma campanha realizada pela Brasil Foundation, é abraceobrasil.org. Lá tem 80 organizações que estão recebendo doação. E o que é legal é que a Brasil Foundation, para cada um real que você doa, a Brasil Foundation doa mais um real. Além disso, tem a Trekmob, trekmob.com.br, que fez um site para o Dia de Doar com mais outras 30, 40, 50 organizações. Ajuntos.com.você, diasdedoar.juntos.com.você, com mais outras dezenas de organizações. Então, quem não sabe para quem doar, mas ainda assim quer fazer uma doação hoje, quer ajudar o Dia de Doar e quer depois postar isso nas suas mídias sociais com a hashtag para inspirar mais pessoas, pode, por exemplo, procurar uma dessas três plataformas.
Muito bem, agora nós vamos falar em tecnologia.
Criar meu website, fazer minha roteira. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website.
Muito bem, Rodolfo Fischer.
Depois de falar rapidamente sobre o Bill Gates, a primeira doação que ele fez foi a língua, né? Mas eu acho que a doação, ela pode ser de qualquer forma, como foi comentado. Então eu separei aqui algumas dicas, além, obviamente, que o João já comentou, de até aplicativos de celulares que hoje são muito úteis para facilitar a doação. Um que eu achei muito interessante, que ele atinge o mundo todo, que é ligado justamente com a parte da visão, que é o Be My Eyes. Ele atinge mais de 150 países. Só para ter uma ideia, um aplicativo hoje está em português também, né? Hoje tem mais de 1,8 milhões de pessoas voluntárias, né? Quer dizer, na realidade, ele dedica o tempo da pessoa, né? Quer dizer, a pessoa não está fazendo uma doação financeira, apenas o seu tempo, né? E tem mais de 150 mil pessoas com deficiências visuais que participam desse aplicativo, dessa comunidade. Então é muito importante. Aquela, até as pessoas que têm um pouco de dificuldade de visão, vejo até pela minha mãe que ela tem um pouco de dificuldade, ela vai no supermercado e não consegue enxergar direito o produto. Então é um aplicativo muito interessante. O outro que eu achei sensacional é o One Today, quer dizer, hoje. Ele também faz doações de um dólar ou quanto equivalente para qualquer tipo de atividade ou ação que o doador queira. Então, quer dizer, ele pode fazer uma doação de um dólar por dia para aquilo que ele quiser ou tiver interessado em fazer, também atinge praticamente o mundo todo. Um outro que eu achei muito interessante, as pessoas que gostam de fotografia, que é Donate a Foto, né? Você faz uma doação de uma foto, que até tem uma empresa multinacional por detrás, ela faz a doação de um dólar para cada foto que você posta no aplicativo que eles têm. Então, quer dizer, você tem diversas ferramentas, como já foi dito aqui, para facilitar. E nos Estados Unidos tem diversos estudos que falam o seguinte, que hoje a doação via online, via a utilização de tecnologia, está aumentando muito, mais de 60% ao ano, né? Então, hoje todos preferem muito mais utilizar os recursos de tecnologia para poder fazer as doações, e obviamente que você vê uma necessidade do terceiro setor de buscar essas ferramentas para conseguir realmente ampliar o seu leque de doadores, né, vamos dizer assim. Mas um ponto muito importante que foi feita até uma pesquisa, é importante você sempre destacar o seu doador, né? Você conseguir dar alguma coisa em troca a ele, ou visibilidade, alguma coisa que chame a atenção, que ele sinta muito mais, vamos supor, feliz por ele estar tendo algum impacto. A Brasil Foundation é uma delas que nos Estados Unidos atua muito, que ela consegue classificar os doadores em diversas categorias. Então muitas pessoas procuram cada vez mais doar para subir a categoria que eles têm definido lá na homepage deles. Eu acho muito interessante isso.
Muito bem, está aí as informações de Rodolfo Fischer, mencionando aí os vários aplicativos que existem no mundo. Eu me chamou a atenção o seu One Today, uhum, né, que você dá uma foto. Dá um clima de ódio na internet, se você dá uma foto generosa, com arco-íris e tal, as coisas podem ficar melhores, né, aqui no nosso país, com a doação de uma foto que estimule, né, uma foto, por exemplo, mostrando que registre, sintetize o trabalho da Fundação Dorina Novil.
É, com toda certeza, né? Acho que isso é importantíssimo. Lembrando da foto, nunca esqueça da descrição da imagem, né? Porque a pessoa com deficiência visual também tem o direito de ver, de saber o que está naquela foto. E a foto é tudo para nós, né? Assim, a gente consegue mostrar através de uma fotografia a nossa causa, o nosso trabalho, certo? Entreguei aqui para o Joel um cartão postal feito por uma pessoa com baixa visão, certo? Ele desenhou e nós fizemos diversos cartões que a gente divulga todo final do
muito
ano.
Muito bonito mesmo, Alê.
Sim, então mesmo com a deficiência visual, ele tem técnicas que ele pode utilizar para fazer o postal.
E lembrando que esse One Today, você doa uma foto e recebe de uma organização um dólar, né, que vai direto para o projeto entidade, que você...
A entidade, na realidade, o site é Donate a Photo.
Muito legal, né, Frank?
É verdade, verdade. Acho que é uma...
Muito bem, João. Estamos todos felizes com essa campanha. O resultado dela me parece que vai ser muito melhor do que o ano passado. Olhando agora, já produzindo uma autocrítica, você fala, bom, muito bem, o que nós podemos fazer mais no próximo ano? Que ano, que novidades a gente pode olhar e falar, olha, essa campanha vai ter mais chance, né, para que a gente consiga um resultado melhor.
Queria até lembrar, né, falando nisso, do que dá para melhorar. 2 anos atrás, o Dia de Doar caiu no dia do acidente da Chapecoense. Né?
Nossa.
Então, imagina a gente querer celebrar a importância da doação e o país inteiro
uma comoção nacional.
Então, claro que 2 anos depois a gente está num crescendo, né, muito maior do que aquela época. O que pode melhorar ainda? O que falta? Acho que o terceiro setor, as organizações já aderiram ao Dia de Doar, né, no país inteiro. A gente tem campanhas de organizações do país inteiro. Quem não aderiu porque não quis, porque conhece. Mas falta um pouco a imprensa, a grande imprensa, entender e conhecer o Dia de Doar e promover peças. Então a gente, hoje saiu em vários.
Mas esse ano melhorou bastante, muito, porque eu já vi nas mídias, na grande mídia.
Isso, que a gente não tinha até o ano passado. Então a gente precisa ganhar de fato. E aí eu acho que a última, não é a última fronteira, mas onde realmente falta são as empresas. As empresas não conhecem o Dia de Doar e as empresas têm um potencial muito forte de promover a ideia da doação junto aos seus funcionários, junto aos seus clientes, junto à sua base, junto aos seus voluntários, aos seus fornecedores. E a gente ainda não chegou lá. Então, quando a gente tiver as empresas aderindo, elas já fazem Outubro Rosa, elas já fazem várias ações, Novembro Azul, mas promover um dia por ano, incentivo à doação, elas ainda não fazem. Então,
que legal, deixa eu aqui dar algumas informações. A primeira é sobre a campanha do Observatório do Terceiro Setor, que é uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão, criando um ambiente melhor e menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Aliás, essa iniciativa da campanha de doação é exatamente essa, né? Criar uma campanha mais equilibrada e olhar o seu próximo como um semelhante que pode pensar diferente, mas vocês têm coisas em comum, nós doamos, né, por alguma causa importante, né, e tentamos melhorar a situação do país. Uma outra informação importante é que nós organizamos, o Observatório do Terceiro Setor organiza o ciclo de palestras Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor. Nós já vamos para o terceiro evento no ano que vem. Já aconteceram 2 esse aqui. O primeiro foi 17 de agosto e 25 de outubro. Inclusive o João participou, que era uma maneira de... A gente pretende dar algumas ferramentas para as organizações médias e pequenas, para que elas possam ter uma melhor gestão, ter uma melhor visão das atividades que elas desenvolvem. Então lá o João deu dicas de como captar recursos, foi lá o Tose sobre contabilidade, enfim, nós reunimos um grupo de profissionais para dar todas as informações. E lembrando que esse evento, como os dois que aconteceram e os dois que deverão acontecer no início de 2019, são gratuitos. É só você entrar no nosso portal ali e se inscrever e pode participar do evento. No dia 21 de fevereiro, que vai ser o próximo de 2019, vai ser uma quinta-feira. Inclusive você não pode, porque você vai estar no Rio, né, João?
Eu não posso, é no último.
Aí se vocês vão estar, que bom. Lá temos captação de recursos e o relacionamento com doadores. Falamos um pouco disso aqui, né? A campanha dá a dimensão para a organização de interesse social, essa preocupação, né?
É, porque o doador, alguém que confia em você, que quer com o recurso dele fazer o bem para você e para sua causa. Então, se você não constrói um relacionamento, se você não diz obrigado, eu, por exemplo, nunca recomendo que as organizações coloquem conta bancária para pedir doação. Por quê? Porque quando a pessoa doa na sua conta, você não sabe quem doou e você não responde, você não diz obrigado, você não agradece.
Não personaliza essa doação.
E é importantíssimo o agradecimento. Além de você querer que essa pessoa doe todos os meses, então você precisa dos dados dela para fazer o pedido depois. Então, a comunicação e a construção do vínculo, a gente na captação fala, uma régua de relacionamento com o doador. É fundamental.
Muito bem. Estamos no final do programa?
Sim, estamos chegando ao final. Acho que até dá para rapidamente eles comentarem. Foi dito a lei brasileira de inclusão. O Brasil tem aquela fama das leis que pegam e não pegam. Essa pegou ou ainda está para pegar?
Já é um... pegou, assim, falta ainda muita coisa para ela por completo, mas já tem a questão dos livros acessíveis, certo? Todo livro é obrigatório ter a versão acessível, digital ou em braille, o que é importante. Estamos falando de educação, que é realmente a base do nosso país, então as crianças já têm acesso aos livros em braille ou audiobooks.
Os livros didáticos.
Os livros didáticos. Então, acho que sim, mas o cinema ainda não tem uma acessibilidade que a LBI já menciona, ainda falta, mas acho que em alguns anos a gente já deve ter isso completo. Eu sei que, em relação ao cinema, está bem adiantado.
Está pegando a lei, então.
Está pegando, sim.
Isso que é bom. Que bom, nós estamos no encerramento do programa. Agradecemos muitíssimo os dois participantes. Parabéns pela iniciativa, João, com o seu dinamismo. Com certeza nós vamos ter a cada ano resultados melhores nessa campanha de doar. Fechando aqui, nós vamos ter um evento no dia 21 de fevereiro e depois no dia 11 de abril, que é o ciclo de palestras profissionalizar para transformar o terceiro setor. Próximo ao evento, vocês podem se inscrever pelo nosso portal, como eu já disse. Muito bem, meus agradecimentos a todos. Espero que essa informação que você trouxe, Rodolfo, o Bill Gates deu primeiro, as pessoas não se inibam, não, porque eu não sou o Bill Gates, eu quero doar 10 reais, mas é o gesto, né? Mas é de que o homem que chega num patamar que ele chegou tem a generosidade e tem esse apelo de querer se aproximar da outra criatura humana que necessita, né?
E o que você falou logo no início é cultural, né? A pessoa faz porque ela gosta, porque ela quer, e não faz como uma obrigação. Isso é muito importante.
Muito bem, o Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de João Paulo Vergueiro, diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR, entidade que organiza o Dia de Doar no Brasil. Alexandre Munch, superintendente da Fundação Dorina Novil para Cegos, que promove a inclusão social para as pessoas cegas ou de baixa visão. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Se eu pudesse, eu dava um toque em meu destino. Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão. E nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Nenhum bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Não aprendi as maldades que essa vida tem. Mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funabem, onde foi minha morada desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.